Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Gilberto Maringoni, bom dia!
Olá, tudo bem?
Maringoni, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui dialogando conosco no Faixa Livre. Maringoni, a situação da política no nosso país está em frangalhos, não é de hoje. Só que a chegada do Jair Bolsonaro ao Palácio do Planalto trouxe um ingrediente a mais para esse caldeirão, que é a imprevisibilidade de uma figura absolutamente incapaz de ocupar um cargo público. A última do ex-capitão foi essa troca no comando da Petrobras, com a saída do Roberto Castelo Branco para a chegada de mais um militar, o general Silva e Luna. Essa mudança na presidência da estatal provocou um verdadeiro rebuliço no mercado financeiro. A mídia corporativa atacou o chefe do executivo, acusando-o de tentar intervir na estatal. Fato é que a Petrobras já precisava de uma mudança de comando há muito tempo. Essa política de preços da empresa é criminosa. Eu queria começar com uma avaliação sua para essa troca na presidência da Petrobras. O Joaquim Silva e Luna é capaz de realizar as mudanças que a companhia precisa. Ele vai privilegiar o povo brasileiro ao invés dos interesses dos grandes acionistas?
Olha, essa mudança na direção da Petrobras parece, pelo que se desenha no governo Bolsonaro, mais uma manobra diversionista que ele faz, embora essa tenha impactos um tanto mais profundos. Ele demite o Castelo Branco, que é um homem de confiança do Paulo Guedes, um financista, um sujeito que foi para a direção da empresa com o objetivo claro, explícito e sincero de privatizá-la. A ida do general Silvio Luna vem para tentar aplacar uma ira que acontece numa das bases organizadas do governo, mais ou menos organizadas, que são os caminhoneiros, seus apoiadores, contra a política de preços, na verdade, da empresa. Na verdade, ela representa um recuo do Bolsonaro. Na semana anterior, vamos nos lembrar, ele tentou justificar o aumento da gasolina, em especial do diesel, os seguidos aumentos, jogando nas costas de uma suposta ganância dos governadores que cobrariam um ICMS excessivo. Ele diz que zerando os impostos, os preços voltariam a um patamar aceitável. Essa manobra não deu certo, porque esses impostos sempre aconteceram. O que houve é que se atrelou o preço da gasolina ao dólar desde a nova política de preços adotada em 2016 pelo governo Temer. A mudança do general Luna Silva é uma incógnita. Primeiro, tem um fato que é mais um general, mais um, possivelmente um inútil, à custa em busca de uma boquinha. Mas pode ter a imagem de que alguém da confiança de Bolsonaro vai controlar a empresa. Não se sabe ainda no imbróglio, no quiproquó que está sendo realizado, que está acontecendo agora por força do pessoal da Faria Lima, do pessoal do mercado, dos meios de comunicação, essa pressão dizendo que isso é uma hecatombe. É engraçado que essa mesma gente não se sensibiliza com 250 mil mortos, mas está toda tocada pela mudança do comando da empresa. É preciso ver o que vai acontecer. É pouco provável, eu repito, que numa administração que é toda ela neoliberal, que é toda ela direcionada para atender o mercado, haja uma mudança significativa e a Petrobras passe a alterar sua política de preços. Alterar sua política de preços implica a Petrobras aumentar a oferta de combustível, de gasolina e de diesel aqui no Brasil. Para aumentar a oferta, precisa aumentar o refino. Para aumentar o refino, tem que parar a privatização das refinarias, tem que investir nas refinarias existentes. Vai fazer isso? Não é uma operação simples. É preciso ver se não é algo superficial ou se é uma mudança mais profunda. Eu fico com a primeira opção.
Como é que você faz a leitura desse movimento do Jair Bolsonaro, Maringoni? Defendendo a necessidade de um Estado intervencionista no caso da política de preços da Petrobras, mas que ao mesmo tempo apoia a privatização dos Correios, do Dataprev, da própria Eletrobras, que nada fez até aqui para paralisar esse desmonte que a estatal de petróleo vem atravessando, com a venda de refinarias da BR Distribuidora. Seria uma ação apenas para atender aos anseios dos seus apoiadores de longa data, os caminhoneiros? O que há de estatismo nessa defesa de ocasião do Bolsonaro à Petrobras, Maringoni?
Olha, é muito difícil dizer se o Bolsonaro está fazendo uma ação estatista. É mais provável que não. Essas ações que se chamam de estatista, com esse peso, com essa carga que se dá ao termo estatista, são as políticas que possibilitaram não apenas a Petrobras, mas ao Brasil crescer nos últimos 70 anos, desde a fundação da empresa no governo Vargas, em 1953. A Petrobras vem sendo dilapidada desde o governo Dilma, com a desastrosa administração Graça Foster, seguida pela administração Bendini, que já colocou a Petrobras na lógica do sistema de uma direção financeira. Agora, a administração do Pedro Parente no governo Temer é que leva a empresa a se tornar uma grande empresa financeira, na verdade. Mas como financeira se ela produz petróleo? Não quer dizer que a produção dela é o produto petróleo, mas a lógica de preço, a lógica de investimentos, a lógica da composição do seu mercado acionário é para gerar lucros e dividendos aos seus investidores, aos seus acionistas. Esses acionistas não têm nada a ver com o mercado de petróleo. É gente que compra ações da empresa nas bolsas, na Bolsa de Nova York, e espera oferir lucros crescentes dessa atividade. Por isso o temor, por isso a grita, é uma grita que está tocando o mercado financeiro e não apenas o mercado de petróleo. Olha, o guinada estatista, nem o Lula fez guinada estatista, ninguém fez. Depois do Fernando Henrique, todas as administrações investiram numa política financista e privatista, com maior ou menor intensidade, mas não houve nenhuma recuperação do caráter estatal da empresa. Quer ver só um exemplo? As ações da Petrobras caíram 10% ou mais na Bolsa de Nova York. É algo que aconteceu pela primeira vez em 2013, houve uma baixa. A Petrobras, quase metade dela é privada, pertence aos acionistas. Um governo, não é de esquerda, não, um governo desenvolvimentista, nacionalista, aproveitaria a baixa das ações para recomprar essas ações e retomar o controle da empresa. Nem o governo Dilma em 2013, nem Bolsonaro vão fazer isso agora. Embora, claro, Bolsonaro seja um governo fascista, eu não estou de modo algum comparando um em outro. Mas na diretriz econômica, ambos investem num financismo absurdo.
E o Centrão, Maringoni, como recebe uma notícia como essa? Esse pessoal que agora forma a base do bolsonarismo, graças a bilhões de reais em emendas parlamentares, ainda que defenda o capital privado, tem nas estatais um porto seguro para encaixar os seus indicados. Essa intervenção do presidente mais favorece ou desagrada os parlamentares do baixo clero no Congresso, Maringoni?
Olha, o Centrão se comporta como uma força de aluguel. A depender dos seus interesses, eles vão compor ou não com o governo. Eles deram uma afastada semana passada, impondo um limite ao bolsonarismo raiz, que foi a entrega da cabeça do Daniel Silveira para ficar na cadeia, para ser julgado pelo Supremo. Os interesses do Centrão são os interesses de quem o aluga. Se a Faria Lima fizer pressão e o Centrão se sensibilizar, e a palavra sensibilizar com muitas aspas aí, o Centrão vai se colocar contra isso. Até agora não é o que está acontecendo, porque o Centrão está ocupado em algo muito mais profundo, muito mais danoso para a economia brasileira, que é a PEC 186, que acaba praticamente com a vinculação com o mínimo constitucional para a saúde e educação, entre outras barbaridades. É o fim de um esboço de estado de bem-estar, é o fim do SUS, o fim da educação pública, que vai ser votado nessa semana como se fosse matéria comum. O Centrão ainda não se voltou para a Petrobras, está cuidando de negócios mais importantes no momento.
Por falar em Centrão, Maringoni, os partidos que compõem esse grupo acabaram definindo na semana passada a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, bolsonarista de carteirinha, mas que acabou não recebendo o apoio do presidente após aquele episódio criminoso das ameaças ao Supremo Tribunal Federal. Como é que nós podemos entender essa sinalização do Centrão defenestrando o tal do Daniel Silveira? Seria uma simples tentativa de defender o Congresso de figuras mais radicais como o Valentão, que tem uma longa ficha corrida de malfeitos? Pode ser lido como um recado para o Jair Bolsonaro de que eles é que decidem o destino político do país? Qual é a sua análise para esse episódio, Maringoni?
Olha, para entender a relação do Bolsonaro com o Centrão e com o deputado Daniel Silveira, é preciso ver que houve uma mudança na composição interna das forças que apoiam Jair Bolsonaro. Bolsonaro se lança candidato como alguém vindo não só do baixo clero, mas em especial da antipolítica. Ele faz sempre questão de se colocar como se fosse sempre um membro, um líder de oposição. Ele está sempre no ataque. No ataque à esquerda, no ataque ao movimento popular, mas no ataque também ao que genericamente se chama burocracia do governo, que não funciona, ineficiência e outras coisas assim. Agora, isso não garante governabilidade, porque no limite, essa ação antissistema do Bolsonaro é uma ação golpista, é uma ação que precisa da escumalha das Forças Armadas, como o general Vilas Boas e aquele alto comando que ele disse que fez a intenção golpista com aquele tweet. Mas esse pessoal só não sustenta a estabilidade do governo. Ele teria sempre que estar na rampa do palácio, chamando manifestação para o golpe. Isso funcionou durante um tempo, mas depois não é que cansou, ela perde efetividade. Ele não cria bases, não cria raízes institucionais. E ele precisou se aliar ao Centrão. Ah, o Centrão é incompatível com esse tipo de arroubo, não por algum caráter moralista do Centrão, que não tem nenhum, mas é porque o Centrão faz negócios, business. E esse pessoal pode fazer, descolar uma boquinha aqui, pode descolar alguma coisa ali, fazer um bico aqui, um bico ali, nas sinecuras do Estado, mas não cria estabilidade para o Bolsonaro. A estabilização dele no Centrão foi totalmente incompatível com a briga do deputado Daniel Silveira com o STF. O que o Daniel Silveira fez? O Daniel Silveira transforma em vídeo cheio de palavrão o tweet educado do general Vilas Boas. Ambos atacam o Supremo, ambos desqualificam o Supremo e ambos co buscam colocar o Supremo ou sob subordinado à senda golpista ou intimidado. O tweet do general intimidou o Supremo numa época em que as pessoas iam às ruas pedir intervenção militar. 3 anos depois, quando as Forças Armadas são vistas pela população não mais como um bastião de moralidade, mas como aquele setor que torra dinheiro público com picanha, com uísque 12 anos, com leite condensado, em que milhares de generais buscaram sua boquinha no governo federal, o caráter moral, a superioridade moral das Forças Armadas está se derretendo. Então, o deputado Daniel Silveira buscou recolocar essa, não a moralidade das Forças Armadas, mas recolocar o setor bolsonarista de raiz, esse setor golpista, com a proeminência que ele está perdendo nessa partição do poder com o Centrão. Peitou o Supremo, falou: olha, aqui quem continua mandando somos nós, a extrema-direita, o fascismo e tal, aqui é Bolsonaro. E isso deu errado no momento em que esse setor perde força. Por isso é que o Supremo cortou na raiz, mandou colocar em cana o deputado, e o Centrão não teve como e não tinha nenhum interesse. Para que que o Centrão ia se desgastar e estender a mão para um sujeito que está no esgoto do bolsonarismo? Então não há contradição com o Centrão, ao mesmo tempo que não há apoio do Centrão a esse tipo de gente. Foi uma coisa pragmática. Eles jogaram ao mar um sujeito que se excedeu. É isso. A democracia melhora, no sentido geral, melhora. O Centrão faz parte do jogo, não exatamente democrático, mas institucional. Isso afasta o golpismo. E coloca o Bolsonaro na defensiva, porque nem ele, nem os seus filhos saíram em defesa aberta do Daniel Silveira, embora tenha havido, exista aí naquele setor do lumpezinato fundamentalista, Malafaia e outros, tentativas de estender uma mão para esse scelerado.
Agora, Maringoni, outro fato que chamou a atenção nos últimos dias foi aquela declaração do general Vilas Boas, ex-comandante do Exército, de que a cúpula das Forças Armadas atuou em conjunto para ameaçar a democracia, naquela mensagem intimidadora enviada ao Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula. Esses dias eu li um ótimo artigo escrito a quatro mãos pelo jornalista Roberto Amaral e pelo professor e historiador Manuel Domingos Neto, onde eles questionam quem prenderá o alto comando. E eu repasso essa pergunta para você, Maringoni. O nosso judiciário é capaz de enquadrar os militares de alta patente?
Olha, o enquadramento dos militares não vai se dar por Supremo ou por vias legais. É um enquadramento político. Os militares ganharam força naquele desgaste do governo Dilma, as loucuras que o governo Dilma fez em romper com a sua base social, em praticar o estelionato eleitoral, e as Forças Armadas ficaram muito irritadas com a Comissão da Verdade. Eles não querem ver expostos os crimes da ditadura e resolveram, num momento de falta de liderança, que a Dilma não tinha a menor condição de ser presidente da República, de liderar nada, mas de vazio quase de poder, e romper na cena política. Foram muito ajudados por aquela destrambelhada missão no Haiti, no governo Lula, a partir de 2004, 2006, que colocou o exército para treinar a ser polícia, para perseguir pobre nas favelas de Porto Príncipe. Aquela missão totalmente desnecessária, era uma coisa para o Brasil, hipoteticamente, demonstrar para os Estados Unidos ou para o mundo, não se sabe, que tinha condições de ser um país que figurasse no Conselho de Segurança da ONU, uma ação, assim, eu não entendo até hoje qual é o motivo dela, mas ela treinou um alto comando do exército para entrar na vida política. Não é à toa que tiveram no Haiti, Heleno, teve Santos Cruz, teve acho que o Ramos, o Azevedo, acho que quase todos esses que estão na primeira linha do governo, tirando o Mourão, tiveram no Haiti. Então eles voltam à cena política e se colocam como garantidores da candidatura Bolsonaro e mais, buscam agora se colocar como garantidores do governo. Assumiram os principais ministérios, agora entram na Petrobras, está aí o Pazuello fazendo esse trabalho maravilhoso no Ministério da Saúde. Quando ele entra, tinha 16 mil mortos, hoje, um ano e pouco depois, tem 250 mil. Então, vê se aí o sucesso naqueles profissionais que o Bolsonaro falou, cuja especialidade ele diz que é matar, Eu sou militar, minha especialidade é matar. Então tá, então tá demonstrando que aprendeu o que o chefe manda. Mas essa situação dos militares saírem, eles vão saírem, vão sair enfraquecidos, só vão sair enfraquecidos politicamente, deslegitimados politicamente, e depois disso, na volta aos quartéis, que é uma exigência liminar de qualquer projeto democrático, quando eu falo liminar, é inicial, condição sine qua non para ter democracia, os militares voltarem às suas funções constitucionais, vai ter que haver algum tipo de mudança, seja no ensino militar, seja no. Eles têm que atuar como funcionários públicos que são, eles têm que atuar como o exército americano, que é extremamente profissional. Eles não podem atuar como jagunço da extrema-direita, não pode atuar como braço armado do atraso. E o profissionalismo tem que ser feito com ideias de defesa do país. Hoje, esses militares não defendem o país, esses militares ajudam no desmonte do Estado, na entrega de Alcântara, na entrega do pré-sal. Nós vamos ter que passar por um processo que vai ser duro, doloroso e tenso de reformulação do papel constitucional das Forças Armadas.
No entorno de tudo isso, Maringoni, o Jair Bolsonaro editou mais um decreto facilitando ainda mais o acesso a armas de fogo no nosso país. O ex-capitão já deixou mais do que claro que quer armar aquelas milícias que o defendem a todo custo. Você vê a capacidade das nossas instituições em impedir uma tentativa de golpe do bolsonarismo, Maringoni, nessas condições atuais?
O presidente Bolsonaro é uma coisa impressionante. O diálogo que ele faz com os setores milicianos, com o setor golpista, com esse setor raiz, de onde, aliás, surgiu o Daniel Silveira, de onde vem aquele miliciano Anderson, de onde vem o Queiroz, é impressionante. Porque só a esse setor que interessa hoje a liberação. No uso das armas, é uma liberalização absurda. Quer dizer, não é que o sujeito hoje é proibido de ter armas e passa a ter possibilidade. O sujeito que porta uma arma quando sai de casa, agora pode portar duas. Mas tem situações em que ele pode ter até 60 armas. Se o sujeito é atirador, se o sujeito é colecionador. E essa liberalização das armas, que ele faz no meio da pandemia, no meio de uma situação que falta oxigênio em Manaus. Ele responde aos questionamentos com o que ele falou em Santa Catarina e durante o carnaval. O povo está vibrando. Que povo? Que vibração? Que é isso? A liberalização das armas vai além e faz com que acabe a fiscalização por parte das Forças Armadas das armas que circulam pelo país. Ou seja, não só você aumenta o número de vários tipos de armas pessoais, de armas leves na mão das pessoas, você passa a não saber mais nem a procedência, nem a legalidade de cada arma e nem das munições, que podem agora ser fabricadas clandestinamente sem problema algum. Basta o sujeito arranjar uma nota fiscal, qualquer coisa, a munição está circulando, a munição está sendo utilizada. O uso de armas não é democrático, porque uma pistola custa 6, 7 mil reais. Quem é que tem isso numa época de fome, de desemprego, para comprar uma pistola para autodefesa? Primeiro, não é autodefesa, quer dizer, vai ter arma quem tem dinheiro, vão ter arma das milícias, vão ter arma os jagunços no campo dos grandes proprietários de terra. Vai ter arma quem está a fim de ir à guerra de qualquer jeito. Agora, isso não representa um aumento da segurança pública. Aumenta a segurança é investimento nas polícias, no treinamento, em você ter uma polícia cidadão, uma força de segurança profissional, investir na formação dos agentes de segurança em vários níveis. Isso aí não é, isso é você distribuir armas para que a base bolsonarista possa fazer pressão política e pressão militar sobre a institucionalidade do país, sobre quem está disputando. Com um espaço na sociedade, são armas contra o movimento popular, são armas contra o movimento de massa. É uma medida francamente reacionária. É a tentativa de transformar o Brasil nas Filipinas, em que você legaliza os esquadrões da morte, em que você passa a ser o porte de armas é que vai te garantir a sua circulação pela cidade, pelo espaço público e tal. Então, é uma medida, não é nem de caráter fascista, ela é de caráter fascista, mas ela é de caráter de criar uma anarquia no quesito segurança, no direito das pessoas irem e vir. Você imagina numa manifestação pública, numa passeata, aparece todo mundo armado. De repente tem o que acontece de vez em quando, um enfrentamento. Aí o sujeito tá uns tiros por ali, uma briga no, 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 na porta de um elevador, uma escaramuça qualquer num jogo de futebol, enfim, uma briga de trânsito. Imagina a tragédia que isso vai virar com todo mundo armado. Então é uma medida anticivilizatória, é uma medida em direção à barbárie.
Maringoni, na semana passada, o ex-presidente Lula concedeu uma longa entrevista ao site UOL e, dentre os muitos temas que ele abordou, o petista se colocou à disposição para disputar a presidência mais uma vez e alertou para a possibilidade de reeleição do Jair Bolsonaro. O Lula poderia ser a solução para essa grave crise que o país atravessa, Maringoni?
Olha, essa entrevista do Lula, eu não ouvi inteira, e o que eu ouvi eu acho problemático, porque nós estamos num 2021 que é uma absoluta incógnita, um ano duríssimo, talvez seja o ano mais difícil dos nossos 200 anos de vida independente, que o Brasil está em risco. Aí vim falar em 2022, quem vai ser candidato, quem não vai ser, eu, para mim, tudo bem, quer falar, fala. Eu acho que nós temos a fome do povo, nós temos o desespero popular com o fim do auxílio emergencial, nós temos uma recessão brutal, nós temos a política genocida do governo, nós temos que resolver questões do povo, imediatos. A eleição não está na cabeça do povo. E mesmo em 2022, o que vai estar em pauta, claro que vão ser pessoas que vão se candidatar, mas pessoas com que programa, com que ideias? É para chegar no governo, fazer uma carta aos brasileiros e falar: olha, todos os contratos feitos até aqui estão mantidos. Os contratos feitos até ali vão ser, dessa vez, diferente de 2002, a lei trabalhista, a reforma da Previdência, esse pacto com a morte de desmonte do Estado que o Bolsonaro faz, a entrega de Alcântara. Eu não quero discutir 2022. O Lula, claro, eu não sou ninguém perto do Lula. O Lula é um personagem gigantesco na história brasileira, na história mundial. Mas eu discordo dessa ideia de colocar o carro na frente dos bois. É preciso ter um exercício de lógica formal. É preciso a gente botar na cabeça que 2022 vem depois de 2021.
A grande questão é que o Partido dos Trabalhadores, com a anuência do próprio Lula, já anunciou o nome de Fernando Haddad como pré-candidato do partido para 2022, Maringoni. Aliás, parece que o PT cogita a possibilidade de contar com a empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza, como vice na chapa, em uma tentativa de repetir a dobradinha que Lula fez com José Alencar quando foi eleito. A empresária seria um nome com trânsito no grande capital para viabilizar a candidatura do PT. Como é que você observa essa possibilidade, Maringoni? Nós poderíamos ter uma reedição daquela Carta aos Brasileiros de 2002?
Olha, é mais uma vez discutir Haddad, colocar Haddad como candidato a presidente desde já. Tudo bem, o PT é o maior partido, vai ter o candidato, é possível que seja o candidato. Agora, já fazer chapa, já fazer vice, é assim, é de uma. Eu nem sei o nome, é de uma cegueira, de uma insensibilidade ver o que está acontecendo no país hoje. Se é Luiza Trajano, se não é Luiza Trajano, pouco importa. Nós temos que ver o que fazer em 2021. A vida está muito difícil para a gente se dar o luxo de discutir 2022. Eu não sei se isso foi balão de ensaio. Eu fui atrás da notícia, ninguém do PT oficialmente assume essa questão da Luiza Trajano, e eu acho que essa não é a pauta a ser encaminhada agora.
Ainda que seja importante apresentar nomes visando as eleições, Maringoni, a esquerda não deveria, neste momento de pandemia, de grave crise econômica e social, estar discutindo um projeto de país? Essa personificação do debate político não acaba desviando o foco do que é mais importante, que é a construção de um programa de governo que privilegia a classe trabalhadora, Maringoni. Aliás, a esquerda ainda é capaz disso?
Sim, exatamente. É isso que a esquerda precisa, é discutir um projeto de país. O que nós vamos fazer? É claro que as medidas iniciais estão aí. É preciso ter uma política de emprego, uma coisa que seja contrária ao que Dilma, o que Temer e o que Bolsonaro fazem, que são políticas de desemprego, de ajuste fiscal, de recessão. É preciso recuperar o Estado e a capacidade de investimento. O Brasil não está quebrado, o Brasil não está na lona, o Brasil emite o dinheiro no qual ele se endivida. O Brasil pode emitir dinheiro. É preciso ter uma diretriz em direção à vacina, em direção ao isolamento social, auxílio emergencial. É preciso colocar o orçamento a serviço das pessoas. Mas mais do que tudo, é preciso traçar um projeto de médio e de longo prazo. É preciso saber em que setores nós vamos investir. Porque a gente não pode ter um governo, se dar o luxo de ter um governo como os governos petistas, que ficaram 13 anos no poder, e quando eles acabam não tem legado algum. Não tem nenhuma medida que tenha sobrevivido. Se a gente olha para o governo Getúlio, o governo Getúlio deixou as leis trabalhistas, a Petrobras, o DASP, a reestruturação do serviço público, o Código das Águas, que estabelecia que as riquezas do subsolo eram da União, o CNPq, todo um aparato de infraestrutura, de energia elétrica, de abastecimento. Quer dizer, isso é transformar um país, é mudar um país. É o que foi feito na Constituição de 88. A gente não pode governar 13 anos, 10 anos, 4 anos, e não mudar absolutamente nada. Quer dizer, sequer a Lei de Segurança Nacional foi revogada no governo Lula. Governou-se numa situação especialíssima, em que havia um boom das commodities, um ascenso de exportações de produtos primários que o Brasil tinha para exportar, mas nós não mudamos a situação do câmbio sobrevalorizado, ou seja, do dólar extremamente barato que prejudicava a produção, a indústria nacional. Nós não tivemos o fim da política de juros altos nos governos petistas que possibilitasse investimento maior na produção. Isso nós vamos precisar, não é só debater, mas construir um programa de desenvolvimento, um programa concreto, um programa a ser aplicado e um programa que possa ser compreendido e defendido pelas pessoas comuns nas ruas, um programa que não seja algo de uma tecnicalidade abstrata, claro que ele vai ter questões técnicas, mas cujas linhas mestras, investimento em educação, em saúde, emprego, infraestrutura, indústria, limitar o poder do sistema financeiro, essas são as questões para se mudar. E isso demanda luta política, isso vai demandar enfrentamento. É assim, ou a gente não vai conseguir adiante. Agora, esse programa não é um programa para quando se chegar ao governo, é um programa para a gente agir agora, em 2021. Agir em 2021, eu acho que já existe um grande consenso entre a oposição. A gente precisa conseguir aplicar, dar materialidade, mas principalmente as nossas lideranças nacionais precisam sentar para conversar. O Brasil está muito enrolado, muito complicado, para que nós nos demos ao luxo do Lula ficar de um lado, do Ciro do outro, do Boulos do outro, do Flávio Dino do outro, não sei mais quem, do Haddad do outro. Enfim, é preciso convergir. Não pode acontecer, como o Lula fala, que a grande frente vai se dar no primeiro turno do ano que vem. Eu não estou preocupado com o primeiro turno do ano que vem, eu estou preocupado em sobreviver, em estar vivo semana que vem. A gente está com a margem de nos aproximando de 1.500 mortos por dia. Isso são 5 Boeings que caem por dia no país. Nós estamos com 250 mil mortos, nós nunca tivemos uma tragédia dessa magnitude no país. Essas são as questões a serem debatidas agora. Quem quer discutir 2022 está fora do mundo, está em Marte. Vai ver a sonda pousar no planeta vermelho, que faz melhor. Aqui e agora a gente tem que fazer política no âmbito concreto.
Gilberto Maringoni, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e me deixar aqui o meu abraço.
Bom, eu agradeço aqui a a possibilidade de falar com vocês, de mais uma vez estar aqui no Faixa Livre. É sempre uma satisfação esse programa heróico que há anos e anos ocupa esse espaço na Rádio Bandeirantes. A primeira vez que eu tive no Faixa Livre, eu me lembro, foi em 2004, se não me engano, Paulo Passarinho, estúdio ainda no centro do Rio, falar de um livro que eu havia lançado, meu A Venezuela que se Inventa, Poder, Petróleo e Intriga nos Tempos de Chávez. Tive uma acolhida excelente do programa, do pessoal, do Paulo, vocês que ainda não estavam lá, mas eu espero longuíssima vida ao esse nosso patrimônio que é o Faixa Livre. Abração a todos vocês.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta, em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.